not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, está tudo bem. Obrigado. Pronta para começarmos uma discussão sobre o que dá título ao nosso, ao nosso genérico.
É verdade. Olha, nem me tinha lembrado disso, mas é verdade.
Nunca
é verdade,
esquecer.
Grande alerta do nosso genérico que parece que ano após ano não aprendemos a lição e continuamos a ter que ter. Bem, vamos na 28, não é? Na COP28, este episódio vai ser sobre esta conferência que acontece todos os anos, é todos os anos, acho eu. Ou dois em dois, já,
cada vez mais
frequente, já nem sei,
pelo menos.
Sobre as alterações climáticas, em que se discutem os desafios e se negociam estratégias para combater as alterações climáticas, mas parece que já se tornou uma rotina de fazer-se uma COP e nada acontecer, tanto que este ano a COP é no Dubai. E parece que o presidente da COP, né, o senhor que está a presidir a COP neste momento, estava-se a preparar para fazer negócios de petróleo e gás natural durante a COP. Aproveitar a COP a fazer umas reuniões de negócios, no fundo. Eu acho que isto diz tudo sobre o que é a COP e sobre o estado da discussão sobre alterações climáticas a nível mundial. O que é que tu achas?
Bom, acho que nós vamos ter aqui uma discussão interessante, Mariana.
Ótimo.
Porque
foi por
nós
isto que eu vim.
Porque, ótimo. É por isso que tu vieste, não. Porque imagina, porque... olha, ia só dizer que a COP efetivamente é uma conferência anual, que também digo que infelizmente virou rotina, e feita desde a altura do Protocolo de Quioto. Já vai tempos longínquos do Protocolo de Quioto. E que então é desde aí que agora cá está exatamente no Dubai. Bom, em relação eu acho que isto é um tema muito interessante das alterações climáticas, porque também tivemos as discussões por causa dos ativistas em Portugal, da melhor maneira de o fazer, e aqui cá está este papel interessante de que tipo de energias devem ou não fazer parte da transição. Aproveito já, eu acho que chegou, eu já não sei se cheguei a fazer esta recomendação, mas eu vou-me basear também aqui, algo que eu falei que foi muito, que foi, cá está a RTP3 a fazer serviço público, mas um debate super interessante entre o Eduardo Cordeiro e, acho que era a Alice Gata, acho que é assim o nome dela, uma ativista, e era mesmo muito interessante porque cá está, porque eu tenho algumas, isto é, o que eu quero dizer é um debate muito interessante porque tínhamos cá está este confronto de ideias de alguém que radical queria fazer a transição climática amanhã e o Eduardo Cordeiro, que eu acho que estava e bem, a falar de uma transição muito mais prolongada, podemos assim dizer, que demorava mais tempo. Porque, e isso é que é uma questão que eu te posso dizer, que é, eu não sei, imagina, eu claramente estou de acordo que usa-se petróleo a mais na sociedade nos dias de hoje e que nós estamos demasiado dependentes do petróleo nos dias de hoje. Mas a verdade é que a sociedade, se nós deixássemos de usar petróleo para amanhã e se nós cortássemos emissões, a nossa sociedade parava. E, portanto, o que eu acho que deve fazer, e posso já dizer qual é a minha solução, é exatamente, cá está a Estado Empreendedor, Mariana Mazzucato, como aconteceu, como está a acontecer até infelizmente, eu até digo isto infelizmente, porque a China está a passar à frente dos países da Europa e da América, a fazer um grande investimento em energias renováveis, que tem impactos económicos positivos, porque tem impactos económicos positivos, como aconteceu na situação da Rússia, isto é, na guerra da Ucrânia, e como está a acontecer na guerra de Israel, nós já falámos disto no podcast, e digo, e agora nunca esquecer que o choque petrolífero dos anos 70 aconteceu exatamente por causa de uma guerra em Israel, nos países árabes. Porquê? Porque nós estávamos demasiado dependentes dos combustíveis fósseis. Portanto, o que eu quero dizer no final, isto aqui para dizer que eu acho que é aqui que nós temos uma postura mais diferente, é. Estás a passar a mão pela cara, não sei
Não,
se isso é uma
é
boa.
cansaço, não é. Ainda não
É
é
cansaço, só, é
reação
cansaço, ok.
ao que tu disseste.
Ainda não é reação, ok, ainda não é reação. Mas o que eu ia dizer era que, principalmente, então, se, imagina, eu não concordo que o Emir ou o Sheikh, ou como se chama o título em árabe, vá fazer negócios necessariamente na transição climática. Agora, e principalmente se forem sobre combustíveis fósseis, mas eu acho que nós não podemos retirar os incentivos económicos exatamente para fazer esta transição climática. O que eu quero dizer é os incentivos financeiros, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos com o Green New Deal, que é todas as oportunidades que existem à custa das energias renováveis.
Sim, mas neste caso era especificamente negócios do petróleo e do gás natural. E, aliás, ele é presidente, ele está a presidir a COP no Dubai, mas ele também faz parte do... não sei se é presidente, mas faz parte pelo menos do conselho executivo do administrativo, ou como é que se chama, de uma grande petrolífera no Dubai, que é responsável por grande parte das emissões de CO2, que, pronto, como sabemos, é chato para as alterações climáticas.
Sim, mas a minha questão, o que é que tu, eu acho que isso é, qual é que seria a postura que achas que os governos deveriam ter em relação às petrolíferas, principalmente? E como é que nós conseguiríamos fazer essa transição? Porque diz assim, deixa só, é assim, vamos cortar as emissões. Ok, totalmente de acordo. Mas o que é que se vai fazer? Vamos deixar de comprar petróleo? As petrolíferas vão deixar de vender?
Sim. Eu acho que esta discussão é muito interessante porque, e na verdade, nós não a estamos a ter. E eu acho que isto é que é o mais
Sim.
complicado, porque, ou seja, obviamente que quem tem a capacidade instalada para fazer uma transição energética são as grandes petrolíferas, os grandes produtores de energia deste mundo. Têm a capacidade instalada para o fazer, portanto, é mais fácil. E é para aí que se têm dirigido os fundos, todo o dinheiro para a transição energética tem sido dirigida para aquela, para petrolíferas que estão a tentar, ou que, de certa forma, apostam em energias renováveis para fazer essa tal transição energética, porque os governos o que podem e aquilo que é, pelo menos nas diretrizes da Europa e dos Estados Unidos, aquilo que é na base do Green New Deal, tanto americano como europeu, é o financiamento para energias renováveis. Obviamente não se vai estar a apostar agora no petróleo ou no gás natural. Há uma grande discussão sobre o nuclear, porque dizem que é muito limpo, mas depois também tem os problemas que sabemos da energia nuclear. Mas acho que há discussão de tudo, também há discussão das próprias energias renováveis, se são ou não assim tão limpas como se diz, se a questão é a criação de
Exatamente.
novas energias ou mesmo uma desaceleração da própria produção para que não seja necessário tanta energia, uma eficiência energética maior ou seja, em vez de ser preciso mais energia, ser a eficiência energética das casas, dos países, dos edifícios públicos e privados ser maior, se podemos produzir menos e mais de forma mais eficiente. Pronto, no fundo é isto.
Exatamente.
Claro que quem está a beneficiar da transição energética neste momento são, tal como eu disse, quem tem a capacidade instalada para fazer essa transição, que são as petrolíferas.
Exatamente.
Pronto, em Portugal, a Galp, a EDP, essas todas.
Não, e basta ver o exemplo, e digo isto, por exemplo, o que se passou na Matosinhos, que os trabalhadores foram despedidos e na reconversão de uma central de carvão, já não sei qual é que é, não sei se foi a de Sines, eu acho que a do Pegão, acho eu, acho que foi essa que também foram despedidos e agora supostamente estão em reconversão profissional, mas sim. Isto é, as empresas ganham, os trabalhadores e normalmente estas centrais elétricas empregam centenas de pessoas.
Sim, pois, e normalmente o que tem acontecido, e é muito fácil que aconteça, é que as empresas, estas grandes petrolíferas, veem a oportunidade ou veem a necessidade de se converter noutras áreas, ou de apostar noutras áreas e de salientar outras áreas de negócio. Dizem, olha, vejam que nós estamos aqui a apostar nas energias renováveis, e estamos a fazer parte desta transição energética. Quando ao mesmo tempo continuam a ter grandes lucros e a apostar no petróleo, simplesmente não publicitam da mesma forma que publicitam as energias, a aposta nas energias renováveis. E é isso que quem contesta e bem, ou quem quer uma, quem quer zelar pelo futuro do planeta, contesta este greenwashing, não é? De mascarar ou de tomar partido na frente da transição energética, ao mesmo tempo que, na verdade, não se está a fazer isso e está só, ou seja, a querer continuar a ter lucro, a querer continuar a produzir da mesma forma e a garantir a sobrevivência das empresas por esta máscara social que criam de que estão a fazer a sua parte para a transição energética. Agora, o que é que os países podem fazer? O que é que os países e os blocos de países podem fazer? É muito, ou seja, não é só conversar, claramente. São iniciativas como os Green New Deals e tudo que tem que sair do papel e tem que ser feitas de uma forma, obviamente, a proteger os trabalhadores e a proteger uma transição justa para que o ajuste seja mais. Tenham menos danos possíveis para os trabalhadores, mas também temos que mudar a mentalidade que produzir da forma como produzimos. O Norte Global produz 92% das emissões de CO2 do mundo. O Sul Global produz só 8%. E se formos ver a distribuição por rendimento, os mais ricos, os 10% mais ricos, produzem
Ah, pois esse
52%.
estudo também, sim, exatamente.
52% das emissões de CO2 são feitas pelos 10% mais ricos do mundo. E os 1% mais rico,
Sim, pois
portanto,
tudo.
os milionários, né, os Elon Musk, os Bill Gates e essas pessoas, produzem 15% das emissões.
Sim, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa, é que normalmente nós estamos aqui a dizer 10% dos mais ricos do mundo como se fossem assim pessoas, nós provavelmente nós os dois somos os 10% mais ricos do mundo porque vivemos no país da
Claro, e
Europa,
por isso é
exatamente,
que.
porque só porque somos um cidadão médio da
Exatamente.
Europa, portanto só aí, e
Claro.
provavelmente as pessoas do outro lado também, portanto isso é importante, as
Pronto,
estatísticas
mas é por isso é que eu disse
são muito
que
interessantes.
as emissões no Norte Global, que inclui tudo que é para cima do Equador, não é?
Sim.
São responsáveis por 92% das emissões. Só que há que perceber que 92% das emissões não é, ou seja, não sou eu e tu, que estamos a fazer, não é? Não é o pequeno consumidor ou o pequeno. Pessoa que anda de carro no seu dia a dia, isso produz uma quantidade que não é uma quantidade de poluição que, ao lado de facto, da grande produção, é irrisória. Portanto, pronto, isto para se quisermos entrar numa discussão de culpa individual e de consumidor individual, fazer a sua parte para diminuir
Eu não
as
concordo,
emissões.
imagina, essa questão do consumo individual, sou
Sim.
completamente, imagina. Já tive várias discussões sobre isto, podemos argumentar, sou um bocado em relação a vegetarianos, eletricidade não é a ação de uma pessoa que vai fazer a diferença e ninguém deve ser, ninguém é Jesus Cristo e, portanto, ninguém deve estar a sofrer, isto é, carregar o peso do mundo sobre as suas costas. Obviamente que há coisas que são que não se deve fazer desperdício por fazer desperdício, ou isto é, ou fazer excessos, porque depois há uma questão que é o que é que são excessos também, mas mesmo assim não sou uma, não tenho a postura de que todos nós devemos ser bons samaritanos, e isto é exatamente ser super-heróis. Mas eu queria falar exatamente de uma coisa que tu de focar a discussão em Portugal, porque se eu acho, Mariana, que há coisas que Portugal tem de bom, são as energias renováveis. E são as energias renováveis porque nós, e pá, imagina, e vou ser aqui claramente provocador, mas pá, eu acho que ninguém pode tirar mérito a esta situação, foi que no governo, no primeiro governo de José Sócrates, houve um grande investimento nas energias renováveis e que, efetivamente, passado 15 anos, estamos a sofrer as boas consequências disso. Atenção que eu não quero aqui, faço já aqui o disclaimer. Eu não quero estar aqui a dizer que estou a apoiar José Sócrates ou que acho que ele foi um bom primeiro-ministro ou a excluir toda a questão dos julgamentos que ele teve. Eu estou a dizer, no âmbito das energias renováveis, foi uma política que foi bastante promovida na altura, foi uma boa política. Estou aqui querendo fazer essa inclusão. E, por exemplo, eu estava a ver que Portugal, por exemplo, este ano, de 31 de outubro a 6 de novembro, correu completamente a nível de energias renováveis. Também estou a ver aqui, também noutra notícia, também no Expresso, que nós estamos, bem, partilhamos o top 3 de produção de energias renováveis com países nórdicos. Que é, em primeiro lugar, muito surpreendente, está a Noruega. Em segundo lugar, está a Suécia. E em terceiro lugar, está Portugal. Isto é, no sentido em que Portugal produz... Eu também acho engraçado, a Noruega, um dos maiores produtores... Pelo menos o maior produtor de petróleo da Europa, produz 98,5% da sua energia a nível de energias renováveis. A Suécia, 68,5%. E Portugal, 61%. Portanto, acho muito interessante a Noruega ser um país produtor de petróleo, produzir ao mesmo tempo as maiores renováveis. E eu acho que, ainda por cima, Portugal... Tem tudo de bom. Nós temos a nossa plataforma continental, onde se podia fazer muito mais plataformas offshores. Temos a eólica, que felizmente funciona bem, mas não diria que é a nossa. A eólica em terra, que não diria que seria a nossa melhor, mas felizmente anda-se em Portugal e vê-se as eólicas a funcionar. E temos a energia solar, que é um desperdício gigante, porque posso dizer, pela minha. Parca a experiência a viver em outros países da Europa, percebo perfeitamente que a quantidade de sol que nós temos no nosso país é uma coisa absolutamente louca. E o que eu quero dizer em relação a isto é que acho que Portugal podia estar muito melhor posicionado, em último lugar, porque acho que depois, por causa de falta de uma visão estratégica que se começou um bocado na altura para continuar este tipo de investimento, porque nós geograficamente estamos super bem posicionados para fazer isto. Antes só de terminar também e de também desafiar o que é que achas que Portugal está. O que é que achas? Porque também só para ligar a questão individual é que é exatamente isto. É que se nós. Tu estavas a dizer do início também. Isto é um tema complicado, mas estavas a dizer início essa questão de será que nós devemos começar a nós próprios a consumir menos energia? Eu honestamente acho que isso não é possível. Isso é uma solução. Pá. De regredir na nossa qualidade de vida neste momento. E acho que os humanos são demasiado egoístas e até às vezes miúpes para poderem fazer isso. Portanto, a transição energética real acontece através de produção eficiente de energia. Essa produção eficiente de energia pode ser feita exatamente dessa maneira, eficiente e de uma maneira e com qualidade ambiental. E aí é que está o Estado entrar para pôr os incentivos às empresas para fazerem isso, porque uma questão que é a ideia que eu tenho é que normalmente este tipo de investimentos requerem milhares e milhões de euros e requer também, por exemplo, uma estratégia a nível. Eu acho que Portugal podia estar a liderar a nível de conhecimento universitário em relação a isto e conhecimento científico para isto na plataforma da frente. Mas só que eu não sei, por exemplo, mesmo a nível de propostas, não sei se tu tens ideia, principalmente a nível de propostas por parte. Dos partidos em Portugal, se há alguma coisa em relação a isto.
Por acaso não tenho ideia se há proposta, de certeza que há, não é? Porque isto é uma das bandeiras, pelo menos dos partidos à esquerda, Livre e Bloco e mesmo o PAN, presumo que devam ter propostas quanto à transição. Acho que o têm que fazer, porque senão, aliás, pelo menos o Bloco. Sei que no último programa eleitoral propunha uma estratégia de forma a ser à neutralidade carbónica até 2030, que era aquela eterna discussão de se deve ser eterna, que não há de ser eterna, porque havemos de passar estes anos, se a neutralidade carbónica devia ser em 2030 ou em 2050, não é? Os mais moderados e, portanto, as instituições em geral concordavam que era 2050, e é esse mais ou menos o prazo que se tem para a neutralidade carbónica. Os ativistas climáticos e alguns partidos mais preocupados com esta questão e com a urgência da questão diziam que era 2030, que deveria ser. Sinceramente, não sei bem quais são as propostas. Sei que, por exemplo, há uma plataforma que se chama Empregos para o Clima, que é basicamente isto: é como fazer a transição energética de forma a proteger os trabalhadores. Ou seja, porque lá está, aqui quando nós falamos de clima, quando nós falamos de alterações climáticas e transição energética, há muitas coisas que estamos a falar ao mesmo tempo, não é? Estamos a falar de.
Exatamente, esse é o problema da discussão
Exatamente, porque
até.
estamos a falar. quase, quase no fundo, estamos a falar do nosso estilo de vida. Mas eu acho que na verdade não é bem isso que nós estamos a falar. Porque muitas vezes a discussão vira-se. Ou seja, quando se vira para a questão do estilo de vida, toca um bocado na questão da responsabilidade individual. Tipo, ah, mas nós vivemos assim, estamos tão confortáveis com assim, não queremos desligar o condicionado, não queremos desligar as luzes da rua, enfim.
Exatamente.
E eu acho que isto vai. Que já está mais ou menos provado que vai muito mais além. Os grandes produtores de petróleo não são estas coisas, não é? Só para lançar aqui outro número, 72%, 71% das emissões de CO2 são feitas por 100 empresas em todo o mundo. Portanto, há 100 empresas que emitem 70%.
Por acaso eu tenho sempre questões
Ah, eu vou
sobre
pôr
esses
os números
números.
na
Porque a questão
newsletter
é.
e o estudo para.
Mas logo a minha questão é: qual é que é a metodologia? Nós beneficiamos desses consumos ou não? Quais é que são as empresas que fazem isso? Isso também.
Por exemplo, se consigo te dizer as cinco petrolíferas
Sim.
mais. Não sei se consigo pronunciar os nomes, mas pronto, consigo dizer os países onde elas são. E depois os nomes são mais complicados, porque são em árabe alguns. Portanto, tens uma da Arábia Saudita, nos Estados Unidos,
Aramco?
a Saudi Aramco, exato,
Não é
Saudi
Aramco?
Aramco, a
Tá, ok, exatamente.
Chevron, dos Estados Unidos.
Chevron, sim.
Gazprom, da Rússia,
Sim, exatamente, conhecida.
ExxonMobil, dos Estados Unidos,
Sim,
e a National
exatamente.
Iran Oil, do Irão.
Ok, pois, do
Pronto.
Irão. Mas
Maiores
depois a minha
produtores
questão é que, deixa-me só.
de CO2.
Eles devem ser dos maiores produtores porque nós próprios depois consumimos o petróleo que é produzido por eles.
Claro.
E isso deve contar para as emissões que eles fazem.
Ah, isso, por acaso, não sei, mas eu acho que não. Eu diria que isso é contado duas vezes a produção de CO2.
Pois, exatamente. Não, era só essa questão. Eu não duvido, e com isto não quero dizer que eu não duvido que eles sejam os maiores produtores. É só mesmo uma
Não,
questão
claro
de
que.
estar a estudar até a questão.
Imagina, a nível metodológico, claro que tu podes. Podemos entrar sempre em discussões metodológicas de como é que se medem as coisas, não é? E é interessante fazê-lo. Não tenho aqui o estudo à mão para. Jogo que tenha um resumo do estudo,
Sim.
mas posso ver isso depois. A source disto é, ou seja, a fonte é o Corporate Governance Institute. E Oxfam.
Ah,
Oxfam.
Oxfam, ok.
Pronto, e mas pronto, mas no fundo estes números o que servem, e qualquer estatística o que serve é para te dar mais ou menos uma ideia. É como lá está. Podemos estar a falar de correlação e não de causalidade. Podemos, estás a perceber?
Exatamente, muito bem, muito bem.
Mas dão-te pistas para perceberes qual é que é o problema. E a pista que eu quero lançar aqui é que, de facto, a produção intensiva é feita por grandes empresas e pessoas que lucram muito com isso. Não é, ou seja, a nível individual, é muito difícil nós acharmos que mudando o nosso estilo de vida, ou mesmo mudar o nosso, se, por exemplo, há leis que são impostas pelos governos, né? Por exemplo, agora em Portugal vai-se começar a pagar aqueles sacos de plástico da fruta, onde tu pões a fruta?
Ah, também esses.
Ou seja,
Ok.
exato, também esses. Já era, só se pagavam os das compras no final, agora também se pagam aqueles mais de plástico fino, a partir do próximo Orçamento de Estado para o próximo ano. Este tipo de medidas, lembro-me que acho que era em Espanha que não se podia aumentar o ar-condicionado mais do que não sei quantos graus.
Sim,
Pronto,
quando.
nas empresas. Portanto, estas leis a nível nacional, ou até que possam vir a nível europeu. Claro que têm contribuições, mas são contribuições um bocado irrisórias para o que de facto vai fazer a mudança, que é a forma como produzimos intensivamente e para que é que produzimos intensivamente. Porque se calhar se reduzíssemos a produção destas 100 empresas que produzem 71% do CO2, se calhar eu e tu não sentíamos essa. Estás a perceber? Não sentia o
Sim,
impacto disso, mas se calhar o CEO dessa empresa sentiria o impacto disso.
imagina, eu acho que nós sentiríamos, honestamente, porque imagina, se nós formos pensar no dia a dia, a quantidade, basta pensar que tu para teres comida no supermercado é preciso haver um camião que usa petróleo para poder pôr a comida nas shelves, Vais testar inglês.
Portanto.
Como tu, quando andas de avião para te deslocares, está a ser petróleo consumido por muito provavelmente dessas empresas. Isto é, toda a energia que tu estás a, que eu provavelmente estou a consumir em casa e tu também estás neste momento foi feita através de combustíveis fósseis. Portanto, isto é, eu acho que efetivamente, acho que vai. Acho que existe este problema muito grande que muitas vezes fazem decisões e se calhar atrasa-se, e isso eu sou capaz de aceitar perfeitamente, que atrasa-se a transição energética por motivos de lucro. Todavia, acho que muitas vezes neste tipo de discussão não é possível olhar para este problema como alinhar os incentivos económicos para fazer com que essa transição seja benéfica para toda a gente. E sim, acho que as empresas energéticas têm um grande problema só de dizer que são um monopólio natural. E isso é uma questão que depois muitas vezes se discute. E eu acho que aí os Estados é que deviam ter um poder mais forte. Mas porque eu ri só quando eu disse que devia-se alinhar os incentivos económicos?
Porque eu tive há pouco tempo a ver... enfim, pronto. Em economia existe um conceito que é o Pareto Improvement. É? Ou seja, um improve à Pareto, uma melhoria à Pareto. Portanto,
Pareto, sim,
um ponto de Pareto é um ponto ótimo, e para melhorar à Pareto, toda a gente tem que beneficiar. Portanto, quando numa questão de aplicada aqui à transição energética, seria se para nós todos beneficiarmos de evitar as alterações climáticas, de progredirem, isso implicasse que uma empresa qualquer ficasse pior, então nós teríamos que pagar a essa empresa, ou teríamos que alinhar os incentivos daquela empresa para que ninguém ficasse pior. Portanto, porque lá está o conceito de melhoria a Pareto, é ninguém pode ficar pior e toda a gente tem que ficar melhor. Isto, com este raciocínio é possível atingir um ponto ótimo de tanto de eficiência como de equidade, justiça, o que tu quisermos chamar, alinhando os incentivos. Portanto, eu estava a rir porque estava a concordar contigo economicamente que se os incentivos estiverem alinhados, é possível fazer essa transição. Só que o problema, e voltando só à questão de isto estar tudo ligado, e quando falamos de alterações climáticas, é que também estamos a falar de geopolítica e estamos a falar de geoestratégica e de
Exatamente,
segurança
muito bem.
internacional no limite, porque a independência energética, como vimos bem com a Rússia e com a Ucrânia, a segurança energética e também, de certa forma, com Israel, a independência energética da Rússia que permitiria uma Europa muito mais defendida contra uma ameaça que não só tem um poder militar, mas também tem um poder comercial, de monopólio de energia muito importante, principalmente para países mais próximos da Rússia, no caso da Alemanha, que depende muito da energia produzida na Rússia. A mesma questão no Médio Oriente, né? A maior parte da instabilidade no Médio Oriente é patrocinada por países, tanto do bloco da Rússia como do bloco dos Estados Unidos, por vontade desses blocos de terem um monopólio do petróleo, dessa região que é muito rica em petróleo. Portanto, quando falamos de transição energética, quando falamos de alterações climáticas, também estamos a falar de segurança internacional e também estamos a falar de guerra e da forma como no como como um... Portanto, os interesses aqui isto vão muito para além, e por isso é que é tão complicado de efetivamente uma COP servir para alguma coisa, é que os interesses vão muito para além dos interesses de todos queremos, obviamente, um planeta. Quer dizer, todos queremos. O planeta vai ficar bem, não é? Independentemente de nós morrermos todos ou não. Mas se todos queremos viver aqui, neste planeta, e continuar a impedir que as alterações climáticas progridam, mas nenhum destes países, ou muitos dos países mais poderosos, estão interessados em que essa transição aconteça for real, não é? Efetivamente. Isso é que é o mais desmoralizador disto tudo.
Olha, Mariana, é assim como sempre, mais uma semana a surpreender-me. Acho muito interessante. Queria dizer aqui, eu não esquecer que toda a situação que nós temos no Irão nos dias de hoje foi porque houve super ingerência, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido. Porque a situação no Irão foi que havia lá um Shah que estava posto para os Estados Unidos, aliás, que a British Petroleum e outros monopólios americanos estavam a explorar o petróleo. Entrou para lá um primeiro-ministro que nacionalizou. Isto foi um. Agora não sei se a reta histórica que eu estou a fazer, isto é, a continuidade é exatamente assim, mas isto é, houve um primeiro-ministro que nacionalizou a British Petroleum e essas empresas americanas também. A British Petroleum era do Reino Unido, as outras eram americanas, para deixar de haver essa colonização económica. E depois o que aconteceu foi que os Estados Unidos entraram e puseram lá quem que eles quiseram, e está documentado porque os documentos já saíram, para exatamente continuarem a ter acesso a essas empresas. E basta ver que isso ainda acontece. Eu acho que isso é uma coisa que o Ocidente fez muita asneira no Médio Oriente, e é por isso que nos dias de hoje, aliás, nem que seja só desenhar países a régua esquadra, não é? Que isto também aconteceu no Médio Oriente. E depois dizer que eu acho que acho que nós aqui não conseguimos dizer uma resposta específica, mas acho que levantamos mais questões do que outra coisa. E é por isso que eu uma vez tive uma discussão sobre o PAN, especialmente sobre o PAN, que é por isso que eu sou contra o PAN, que é a resposta do PAN é uma resposta geocêntrica. Isto é, para o PAN, os humanos devem respeitar o planeta Terra, não. Porque é do seu interesse melhorar o clima em que vive, porque existem, nós temos incentivos, cá está, isto, nós somos muito economistas. Existem incentivos para nós não mudar, para nós não queremos que as alterações climáticas aconteçam, porque nós não queremos que continuem a acontecer, que não aconteçam secas, vagas de calor, tornados, fenómenos naturais que nós não conseguimos controlar, mas sim porque a Terra é quase como se fosse uma entidade superior ao ser humano. Isto não numa perspectiva religiosa, mas sim numa perspectiva mais moral. E é por isso que eu sou muito, tenho uma posição muito agressiva, isto é, não é muito agressiva, mas que sim, sou contra o PAN, isto é, que acho que existe uma, quando dizem, ah, o livro e o PAN é a mesma coisa, não, 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 existe uma grande distinção entre o livro e o PAN, e não conseguiria ver ideologicamente uma coligação entre eles. Bom, saltando já para a recomendação, e a minha recomendação, olha, eu vou fazer uma semi-recomendação, porque eu só queria dizer, já que estamos neste tema, eu não sei se a minha recomendação pode ser o Verdocas. Não sei se te lembras do Verdocas do canal Panda. Tu
Acho que
nunca
não.
viste?
Não.
Tu nunca viste o Verdocas do canal Panda? Vai ser a minha recomendação final, porque o Verdocas do canal Panda era um bonequinho que aparecia nos
Ah,
intervalos
já me
dos
lembro.
cartoons no canal Panda, e que eu lembro que ele tinha assim uma cabeça que eles mexiam, tinha tipo cobras. Depois eu lembro que o Verdocas tinha um amigo qualquer, e então eles andavam a mostrar, pequenas dicas para melhorar o ambiente, cá está para crianças, e eu queria recomendar o Verdocas, porque acho que o Verdocas foi um grande fez uma grande introdução à causa ambiental, e pronto, também podem, na vossa nostalgia, ir ao YouTube e escrever só Verdocas e ver episódios do Verdocas.
Muito bem, já não me lembrava, mas já estou a pesquisar e lembro-me do boneco, sim.
Exatamente.
Bem, a minha recomendação esta semana vale ouro. Tenho-te a dizer que, não sei se estás a par, mas saiu um novo álbum do Slow J,
Ah, o Afrofado.
Afrofado. Pá, na minha opinião, está genial. Tipo, ou seja, é daqueles álbuns que tipo, tu ouves a primeira vez e lá está, isso acontece-me sempre com o Slow J. Eu ouço a primeira vez o álbum e é muita coisa para estar atento ao mesmo tempo, não é? Melodia, e letra, e eu sei que tipo, tanto uma coisa como outra vão ser fantásticas normalmente. Portanto, só quando ouço várias vezes é que depois começo a perceber a densidade de cada uma das músicas e das letras de cada uma das músicas. E lá está, tal como no último álbum dele de 2019, este aqui também tem essa densidade, ouçam bem as letras de cada música porque valem a pena. E pronto, e a minha recomendação é o Afrofado Slow J. Slow J em geral eu gosto bastante, mas pronto, já que saiu o novo álbum, fica esta a minha recomendação.
Obrigado a todos aqueles que puseram-nos no top do Spotify. Vamos ver se continuamos para o ano, não
É
é,
verdade, muito
Mariana?
obrigada a todos e a todos os que nos identificaram nas histórias. Foi bom ver que nos ouvem por aí.
Um dia de cada vez, não é? A
Exato.
maratona é grande. Olha, um grande beijinho e então para a semana.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.